gosta de debater.
Toca no sininho, se inscreve no canal. Né?
Isso realmente ajuda muito.
Ajuda, claro, ajuda, né? Muito.
A ideia, começando agora esse ano, é trazer muita coisa nova, é conseguirmos organizar também a vida profissional para estarmos mais presentes, né, João?
Sempre, sempre.
Sempre também te agradecendo muito, João. Imagina, por segurar as pontas nessa época de correria, mas estamos aqui para trabalhar.
E é sempre muito melhor estar com você.
Obrigado, João. Você sabe que é recíproco. Ô, João,
vamos lá.
Não perdermos tempo. Muitas pessoas que nos acompanham...
Sem delongas, né?
Sem delongas, nos perguntam, cadê o Arcano 13? Está na hora do Arcano 13. Sim, está na hora do Arcano 13, mas ainda falta um pouquinho. O ano virou?
Eu acho que o programa de hoje vai ser um bom prenúncio, né? Uma boa premissa para falar do Arcano 13, que a gente estava até comentando aqui.
Sim, sim, sim. E por que disso? O ano novo... oficial, né?
Fiscal.
O ano fiscal, enfim, no calendário gregoriano, que fala?
Isso.
No calendário
começou,
tá? O ano novo astrológico ainda não chegou, certo? Esse é em meado de março.
Vai ser dia 20 de, ó, já adiantando, hein? 20 de março de 2020, dia 20, hein? Às 0 horas e 50 minutos.
Vamos encerrar um ano de Marte e começar um ano solar.
Um ano do Sol,
certo?
Isso.
Então nós já precisamos comentar, debater e refletir muito sobre essa ambiência, que tem tudo a ver, como o João comentou, com o Arcano 13. O Arcano 13 que, em linhas bem gerais, nós gostamos de resumir no termo transformação, certo?
Sim.
João, para quem gosta de astrologia, para quem participa de estudos esotéricos, há muito se fala sobre o ano de 2020.
Né? Tão decantado, aguardado, temido ano de 2020.
Principalmente, né? Temido.
Temido,
E até já para introduzirmos o assunto, falam que... E aí agora eu queria muito ouvir você, João, porque você é quem vai ter base para fundamentar a nossa conversa. É muito falado que 2020 vai ter uma composição astrológica muito semelhante à da Revolução Francesa. É isso?
Guarda alguma semelhança.
Legal. João, então eu queria que você explicasse, agora vamos
mergulhar. Eu diria que a de 2020 é bem mais interessante do que a da de 1789.
Mais interessante.
Do que daquela época. Ah, eu acho.
É?
Bem mais.
Olha só.
Muito forte, muito simbólica, muito significativa. Nós vamos ter oportunidade para falar muito disso, viu?
Então vamos mergulhar nisso.
Vamos lá.
João, 2020... Logo vamos falar sobre o 2020, mas eu queria você com as suas anotações aí, eu quero deixar você livre para você começar por onde você quiser.
Tá bom. Eu ia falar do 2020 um pouco.
Manda ver.
Tá? Não, então beleza, vamos só falar um pouco do 2020, depois nós vamos ter oportunidade, pessoal, para falar melhor, para desenvolver mais. Tá, mas primeira coisa, vamos tentar deixar de lado as interpretações, né, as previsões meramente fatalistas.
Uhum.
Meramente fatalistas. Temos que tomar cuidado com isso. Né? Existe a polaridade. Sempre. Sempre existe a polaridade. Né? Uma das razões de se temer o ano de 2020, né? Primeiro porque ele entra, como ano fiscal, 1º de janeiro, entra ainda sob a égide de Marte,
uhum,
né, que é o planeta guerreiro, ao mesmo tempo é o planeta da bondade também, é o planeta
da coragem.
Da coragem. É isso, entendeu? É o símbolo de Marte, né, o símbolo transcendido de Marte é o cordeiro de Deus, é o Inri, né? Ignea natura renovatum integra, né? Da placa lá da cruz de Cristo, né? Fala que a natureza toda é renovada pelo fogo, né? Uhum. O fogo, o significado de cordeiro é etimológico, se remete a fogo, se remete a ígneo, se remete a Agni, né? Então você vê, tudo é polar. Então primeiro isso.
Nós falamos muito no processo iniciático, aqueles que nós consideramos os mistérios maiores, que os astros inclinam, mas não obrigam.
Não obrigam, claro, sempre.
É como a nossa consciência trabalha,
claro,
diante de um mapa, diante de um cenário de possibilidades.
Não, e por exemplo, Marte é tido, né? Entre aspas, na astrologia tradicional, que nós devemos fugir da astrologia tradicional, devemos respeitá-la, lógico, é a base da nossa tradição. Mas nós estamos na era de aquário. Existem outros elementos. Existe um, não me vem outra palavra, um upgrade aí na astrologia e nas ciências herméticas em geral, em tudo. E nas ciências humanas, e na consciência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Falar assim, a Marte e Saturno são planetas maléficos. Né? Sai fora disso, esquece isso, tá? Então, uma das questões, né, de mau agouro a princípio do ano de 2020, tá ligado, primeiro, que tá entrando no ano, ainda no ano de Marte, e porque 2020 é o arcano 20, que é o arcano julgamento, que é o arcano de Saturno, né? Claro que existe uma força grande de Saturno, nós estamos no quarto ano, né? Vamos entrar no quarto ano do ciclo astrológico de 35 anos regido por Saturno, que aí guarda uma semelhança muito grande com a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa aconteceu também no último ciclo de 35 anos regido por Saturno. Nós estamos entrando, vamos entrar agora no quarto ano regido por Saturno, né? Mas também existe, né, 2020, nós não podemos esquecer, né, 20 mais 20, né, é 40, certo? A soma é 40. E 40, na numerologia hebraica, corresponde ao arcano 13, que nós vamos falar. Uhum. Né? A morte, a grande mãe, a grande transformação.
Sim.
Ao mesmo tempo, né, tem a força do 2 duplo. O 2 duplo é o que? É o 22, o arcano 22, que é o arcano mundo, que é o arcano a vitória, é o Tav, a letra hebraica Tav.
A conclusão de todo um processo evolutivo.
A conclusão de todo um processo evolutivo, né? É a esfinge desvelada, é o final da evolução, o mistério da... O desvelamento do mistério da esfinge, das nossas esfinges. E o arcano 22 é um arcano regido pelo planeta Sol,
sim,
que é o regente do ano de 2020, de março...
Que começa a partir de março.
Do ciclo 2021. 20 de março de 2020 a 21 de março de 2021 é regido pelo Sol.
Uhum. João, um rápido comentário que eu queria fazer. Sem adiantar muitas coisas, porque nós ainda falaremos, teremos um programa só sobre o Arcano 20, mas eu queria só pincelar alguns rápidos aspectos.
Por favor.
O Arcano 20 é chamado de o julgamento, um arcano regido por Saturno. 20, o julgamento, ele está associado diretamente a transições cíclicas. Essas transições cíclicas se dão entre ciclos menores, ciclos de tamanhos intermediários e de ciclos maiores. Eu gosto muito de associar a ideia de uma transição cíclica com o provão do final de ano de quando a gente está na escola. Então, chega no final do ano, na época que a gente está na escola, tem aquela prova que tem toda a matéria que nós aprendemos no ano. E aí é avaliado se nós temos condição de passar para o próximo ano.
Se estamos aptos, né?
Se estamos aptos, ou se nós vacilamos, não entendemos ou não nos esforçamos ao longo desse ano e precisamos fazê-lo novamente. Esse é o meu entendimento sobre as transições cíclicas e é isso que se aplica o julgamento. Então, partindo para essa
existe
questão...
Existe o repetir de ano, ser reprovado, existe o... Tá bom, você passa, mas você passa com umas dependências,
sim,
né?
Sim, vai ficar umas coisinhas para você acertar.
É, exatamente.
E eu gosto de entender isso da seguinte forma. Um período evolutivo ou um ciclo é um momento em que há determinado processo de consciência a ser despertado, a ser trabalhado, a ser lapidado. Um conceito evolutivo. No final desse ciclo, é avaliado. Foi entendido? Está apto para assimilar, para começar a desenvolver um novo estado de consciência? Se sim, colhe os benefícios também, os desafios, mas também os benefícios, os upgrades, como você comentou, desse novo estado de consciência. Caso contrário, é exatamente isso. Parceiro, faz de novo. Ou então, tá, vamos empurrado, mas você tem coisinha que você precisa acertar ainda desse outro período para você aproveitar na plenitude esse novo processo.
Sim.
Agora, sobre essa regência de Saturno, Saturno, como você falou, é visto ainda de um jeito relacionado ao negativo, relacionado a coisas mais pesadas. Porém, bem e mal, certo e errado, são convenções nossas e completamente relativas. Então, o entendimento de Saturno como regente de um processo de julgamento é bem aquela ideia do seguinte: como estão suas bases, João? Ao final desse processo evolutivo, você alcançou elevadíssimos níveis, firmado em que tipo de base? Bases sólidas, bem trabalhadas, bem construídas, beleza? Vai com tudo.
Vai com tudo.
Agora, você construiu um castelo de areia? A primeira onda que vier, já é.
É, a história dos três porquinhos, da cigarra e da formiga, né? Essas fábulas infantis.
É assim que eu gostaria de fazer essa rapidíssima introdução ao Arcano 20 para nós levarmos em conta esse 2020.
Não, e é isso mesmo. Porque, inclusive, o que acontece, né? Saturno é o senhor da evolução. Ele representa o alfa, o começo da evolução, né? Porque é o avô do universo.
Uhum.
É simbolizado por uma figura de um ancião, né?
Cronos.
Cronos. Então, ele é o senhor das responsabilidades e ele cobra mesmo. Uhum. Né? Saturno cobra, Cronos cobra mesmo. Mas ele também, ele conhece como ele acompanha a evolução desde o princípio, ele sabe, vamos dizer assim, de uma maneira muito coloquial, assim, ele sabe tudo sobre nós. Entendeu? É a consciência dos Asuras, né? Sabe tudo sobre nós, Jivas, sobre nós, humanos, sabe tudo, né? Então, a tônica dele como luz é sabedoria. O ancião representa a sabedoria, né? E a gente pode falar que, na verdade, Saturno é o amoroso, só que ele é o rigor no amor, né? Ele mostra o amor dele através do rigor. Então, é isso que você está falando. Para você passar de ano, você vai ter que sentar o bumbum lá na cadeira, né? E vai ter que estudar, e vai ter que se esforçar, e vai perder vai perder finais de semana de lazer, mas vai ganhar, né? Enfim, cultura, né? Em conhecimento, tudo.
Inconsciência.
Inconsciência, né? No último sentido, inconsciência. Né? Então, Saturno tem esse tom. Agora, trazendo a questão para um lado mais astrológico mesmo, né? O que tem provocado uma inquietação, e aí eu concordo, né? Uma inquietação realmente gera. É que os aspectos astrológicos relacionados ao ano de 2020, que já no momento atual, são muito simbólicos, são muito significativos. É interessante a gente observar, nós procurarmos observar o mundo ao nosso redor.
O ano começou pegando fogo?
Exatamente, e observar nós mesmos, entendeu? Porque as questões são muito fortes, né? Falando especificamente, você veja que não existe casualidade, né? Hoje é dia 10 de janeiro, né? E hoje, às 17 horas, nós teremos um eclipse lunar. O primeiro eclipse lunar de 2020, né? É o eclipse lunar que é marcado pela oposição do Sol no signo de Capricórnio com a Lua no seu domicílio no signo de Câncer, tá?
Sol em Capricórnio, Lua em Câncer.
Sol em Capricórnio, Lua em Câncer, né? Tendo os nodos lunares, né? O nodo sul em Capricórnio e o nodo norte no signo de Câncer, né? Esse processo já está há mais de um ano que os nodos estão nesses signos, né? Que representam, dentre outras coisas, toda a tradição, toda a base. Nós estamos falando de embasamento, né? A Lua, a Câncer, traz toda a memória.
Família.
Família, né? Traz toda a memória, traz toda a base. E Saturno traz toda a estrutura, né? Então, a oposição mexendo com esse eixo de estruturas.
Ô, João, e só uma coisinha. Um eclipse lunar é aquela circunstância em que a Terra fica exatamente entre Lua
e Sol. Fica um alinhamento, assim. Uhum. É um alinhamento. A Terra alinhada ao Sol e a Lua. E o Sol e a Lua em oposição. Por isso que o eclipse lunar acontece na lua cheia. Há 15 dias exatos, dia 20, na primeira hora do dia 26 de dezembro de 2019, houve um eclipse parcial do Sol.
Do Sol.
Né? Quando a lua e o Sol estavam em conjunção, era uma lua nova. Existem, por isso que na lua nova existem, se fazem rituais teúrgicos, né, na lua nova, muito fortes. A lua nova, o primeiro dia de lua nova é um dia muito forte, assim como o primeiro dia de lua cheia também, né, aí é uma polaridade, mas no dia 26 foi a conjunção do Sol com a Lua, estando a Lua e o Sol conjuntas aí relacionadas ao nó do sul lunar, no signo de Capricórnio. Agora, que acontece? Fazer um apanhado rapidinho, geralzão, e depois nós vamos desenvolver.
João, se precisar, continuamos em outro
programa. Não, vamos ter que continuar, com certeza. É muita coisa para falar, né? Vamos despertar os macaquinhos.
Seremos umas 12 eternidades.
Vamos despertar os macaquinhos nos nossos sótãos e vamos lá. O que acontece? Já está, além do nó do nó do sul lunar, a cauda do dragão está no signo de Capricórnio, né? Nós estamos com uma conjunção de Saturno com Plutão, no signo de Capricórnio. Saturno está no seu domicílio em Capricórnio, entendeu? E coladinho ali, de mãozinha dada com Plutão.
Tá.
E Plutão representa o oculto.
Hades,
né? Plutão, a energia de Plutão é o quê? A contundência, né? E é o oculto, ele representa o limiar da vida e da morte. Né? Ele é o planeta que rege a vida e a morte. Rege a morte e a regeneração. É o Plutão, o Hades, é o senhor dos mundos interiores.
Dos submundos.
Dos submundos, né? Então existe aqui essa conjunção que já vem muito forte no signo de Capricórnio. Que o signo de Capricórnio é regido por quem?
Por Saturno.
Né? Não estamos no ano de Saturno, mas estamos no quarto ano do ciclo de Saturno e existe a força do 20, porque 20 é o arcano de Saturno.
Sim.
Né? 20 é o arcano de Saturno. Como se não bastasse, um outro gigantão... nós falamos assim que os planetas, né, os senhores que regem a evolução, Jiva, a evolução humana, é Saturno como alfa e Júpiter. Como ômega. Júpiter entrou agora no final de 2019 no signo de Capricórnio. Também entrou no jogo. Né? Hoje, especificamente hoje, ele está em conjunção. Olha que interessante esse eclipse de hoje. Ele está em conjunção exata com o nó do sul lunar. Sendo que o nó do sul, a cauda do dragão, representa todas essas questões pendentes que você se referiu, Ademir, que ficaram do passado. Então vem para se resolver e vem com a tônica de Saturno.
Só que tem tudo a ver com Plutão.
E tem tudo a ver com Plutão, sul, né? Entendeu? E Plutão, dentre outras coisas, é o senhor do fogo. O senhor do fogo interior.
Sim.
Né? O ano começa com a Austrália queimando, né? Eu vi, não sei se esses números estão corretos, mas que já morreram nos incêndios da Austrália mais de 500 milhões de animais.
Meio bilhão de animais.
Cara, que coisa louca. Uma tragédia absurda, né?
Loucura.
Curioso. A Austrália é um reduto, é um dos últimos redutos de território tipicamente lemuriano, da terceira raça mãe, do terceiro ciclo lemuriano. E a Lemúria acabou em fogo. Né? O final da terceira raça mãe lemuriana se deu no fogo. A quarta raça mãe Atlante foi na água. A terceira foi no fogo. Né? A Austrália é sede, próximo a Sydney, de um posto representativo.
Que é aquilo que nós entendemos como um dos chakras do planeta.
Exatamente. Né? É relacionado ao... Pode falar, ao Diane Kumara Rafael, né? E ao planeta Mercúrio, que não deixa Mercúrio de ser o opus da alquimia, né? É, a grande mansão filosófica ainda, que ainda existia na face da Terra, a Catedral de Notre-Dame, pereceu no fogo em abril do ano passado, né? É, no ano passado houve os incêndios aqui no... Nós estávamos falando lá, Austrália, o extremo oriente. Nós aqui no extremo ocidente tivemos os incêndios significativos na Amazônia, polêmicos e tal. E em 2018, né, uma boa parte da história do Brasil, do extremo ocidente do globo, simplesmente acabou em poucas horas no incêndio do museu, do Museu Imperial, do Museu Histórico do Rio de Janeiro. Né? Muito fogo por aí.
Olha,
a tragédia de Brumadinho há um ano atrás também foi causada por essa, pela energia do fogo. Nós chegamos até a falar no ano passado.
Chegamos
também
a fazer um programa sobre isso.
Sobre isso.
João, é interessantíssimo, né? Ainda porque, felizmente, quase guerra no Irã.
Sim.
Né?
O assassinato do general iraniano no dia 3 de janeiro.
Então, o que que eu vejo? Só que ao mesmo tempo, muito desses aspectos, eu gostaria, confesso que eu não tenho fundamento nenhum para interpretar essa questão na Austrália, com exceção desse aspecto lemuriano. Vamos, a proximidade ao que seria o círculo de fogo, algumas questões nesse sentido. Mas fora isso, essa questão, por exemplo, Estados Unidos e Irã, que todos sabem que isso já vem
de longa
data. Os incêndios na Amazônia, que a gente sabe que é crime, puro crime, o que fazem ali. E essas questões, eu vejo como esses aspectos de correção de final de ciclo, de transição de ciclo.
Sim, sem dúvida.
Só que você me mostrando o mapa, e depois até qualquer coisa a gente poderia disponibilizar o link desse mapa que você puxou, me pareceu uma combinação muito interessante esse Saturno domiciliado em conjunção com Plutão, pelo seguinte, numa interpretação positiva, numa interpretação de luz disso, o nosso subconsciente, ele não é necessariamente algo ruim. E Saturno, associado às nossas bases, domiciliado em Capricórnio, que é aquela teimosia, mas no bom sentido, é aquela determinação, literalmente, de se subir a montanha e alcançar o nosso objetivo, o nosso meio do céu, isso pode, bem trabalhado, ser uma expectação muito boa.
Sim, é uma pura regeneração, porque Saturno também é o... Nós chamamos do taumaturgo, né? Ele cura pela dor. É. E Saturno e Plutão é um regenerador. Então é um processo de regeneração, de transformação, de desapego, né? Vamos desapegar Urano em Touro, né? Urano é aquele revolucionário. O revolucionário desbravador, vamos, né, quebrar as estruturas de estabilidade. Ué, vamos, tem que fazer, vamos fazer, né? A tônica dele. Agora, depois a gente pode falar do Ano Novo, está fechando, do Ano Novo, como vai estar o Ano Novo Astrológico de 2020, em 20 de março de 2020, tá? Que vai ser uma conjunção fortíssima, tá? Entre Júpiter, Saturno, Plutão e Marte. O ano de Marte fecha com essa conjunção.
Em Capricórnio.
Tá? Uhum. E depois, isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, mas nós vamos ter no final de 2020, em 23 de dezembro de 2020, nós vamos ter uma conjunção exata de Júpiter e Saturno, que nós chamamos de Asgalacha.
O começo e o fim.
É a cruz gamada, é a cruz de Malta, é a cruz do Pramanta, a zero grau de Aquário.
Olha só. Que legal.
É interessante, legal. Ou não? É simbólico ou não?
Mas no próximo programa a gente explica isso aí. Pessoal, obrigado. Mais um programa.
Valeu,
obrigado,
pessoal.
João.
Obrigado,
Ademir. Seja um ano muito produtivo, muito realizador para todos nós.
Amém.
Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima.